Nosso dever nos prepararmos para evitá-la e, se for inevitável, vencê-la. Fecha aspas. O presidente Miguel Díaz-Canel ainda descreveu o país como um estado cercado e reafirmou, abre aspas, continuamos sendo uma revolução socialista bem debaixo do nariz do império, fecha aspas. E daí essas declarações de Donald Trump que se inserem nessa política de endurecimento contra Cuba desde o início do seu novo mandato no ano passado. O governo americano tem imposto aí muitas tarifas a qualquer país que venda ou até mesmo que forneça petróleo à ilha de Fidel Castro, com meta explícita de promover uma mudança de regime pelo menos até o fim desse ano, até o fim de 2026. Trump tem recolocado, portanto, Cuba na lista de patrocinadores do terrorismo com muita frequência e tem acusado o governo cubano de se alinhar à Rússia, à China, à Irã e a diversos grupos terroristas, representando assim, portanto, uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Aliás, Donald Trump também tem afirmado que o país tem tolerância zero para as atrocidades do regime comunista cubano e que vão agir, sim, para proteger os seus interesses. A gente relembra que essas tensões históricas entre os dois países remontam lá atrás, a 1959, e se agravaram ainda mais após a derrubada de Nicolás Maduro do governo da Venezuela, o que reduziu e drasticamente o apoio econômico à Havana. Portanto, esse discurso de Miguel Díaz-Canel ocorre exatamente no dia aí de aniversário da frustrada invasão da Baía dos Porcos, uma operação que na época foi financiada pelos Estados Unidos e que terminou com um fracasso, e agora em 2026 ela é relembrada mais com relação a uma guerra de retórica incluindo os presidentes de ambas as nações. Eu volto com vocês no estúdio.
Muito obrigada pelas informações direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano. Agora a gente volta para cá para falar da previsão do tempo. Paula Nobre, nós temos uma sexta-feira de outono com temperaturas de verão e tempo seco em algumas regiões, mas outra metade do país enfrentando problema com chuva, né?
Muita chuva. A região norte do Brasil está enfrentando problema com chuva. A região nordeste do país também. Essas duas regiões, é comum que chova muito nessas duas regiões nessa época do ano, né? Uma passa pelo inverno amazônico, que é a região norte do Brasil, a outra está dentro da quadra chuvosa, que é a região nordeste do país, ou seja, elas vão enfrentar ainda dias de muita chuva. Eu trouxe mais regiões para vocês acompanharem com a gente desse feriado prolongado de Tiradentes. A gente já viu São Paulo, a gente viu Vitória, a gente viu algumas áreas da região sul do Brasil e agora eu trouxe outras para você. Florianópolis, tempo bom também, entre 27 e 26 graus entre sábado e terça-feira. Brasília, entre 28 e 27 graus também entre sábado e terça-feira. Rio de Janeiro, entre 31, tá? Sábado começa com 31 graus, o feriado, e vai caindo, mas chega a casa dos 27 graus, ainda assim com muito sol e muito calor na região. E a gente tem Palmas no Tocantins, na casa dos 29 graus. Dessas regiões, chama atenção para Palmas, com a chuva mais forte nos próximos dias, tá? Agora, Florianópolis, Brasília e Rio de Janeiro, chove em Brasília, as demais regiões, a chuva fraca, nada que atrapalhe o feriado prolongado.
A praia, né? Falando especificamente de Floripa e do Rio, praias lindíssimas.
Com certeza, muita gente vai para lá nesse feriado, a gente sabe. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa de risco para hoje. A gente vai observar que as áreas de tempo instável vão se concentrar na região norte do Brasil, tá? Norte e nordeste mais uma vez, com milímetros expressivos de chuva. A média climatológica de chuva na região norte do Brasil, muitas regiões, é de 300, 400 milímetros nessa época do ano, tá? A gente já falou de Rio Branco, choveu ontem não, do início de abril até agora choveu uma média de 90 milímetros, a tendência é de mais chuva nos próximos dias. Tendência de tempo mais firme no sudeste e ainda alguma chuva ali localizada em Santa Catarina e Paraná por causa do deslocamento daquela frente fria que a gente falou lá no início da semana. A gente tem o nosso mapa de chuva que vai mostrar essas áreas de tempo firme aqui no centro e sul do país. Não chove você que está no Rio de Janeiro, não chove em São Paulo, não chove em Belo Horizonte, não chove também em Vitória.
A lista é extensa.
A lista é extensa, as áreas de tempo firme vão crescendo cada vez mais. E não chove você também que está em Porto Alegre, passou pela frente fria dos últimos dias. Essa frente fria, como eu disse, está em Santa Catarina e Paraná. Agora, Cuiabá e Campo Grande, atenção, possibilidade de chuva forte nessas duas regiões, pelo menos 20 milímetros de chuva em Cuiabá hoje. Muito calor nessas duas áreas também. Temos as nossas temperaturas para a gente finalizar, 31 graus aqui em São Paulo, hoje, capital paulista, 28 graus em Cuiabá, 29 graus em Manaus, 29 para você que está em São Luís e até 27 graus para você que está em Porto Alegre. Um bom feriado para você, Merreiro, que está no estúdio, para o Cine, que está feliz, que tem sol nos próximos dias, e para você que nos acompanha
pra
também.
Para você também, Paula Nobre.
O que, que um fim de semana de
olha
folga
que simpática.
Faz?
Para você, para você, para você, para o cara.
Fez a lista da chamada.
Não é.
Mas segunda-feira a gente vai estar de plantão. Você também?
Para você.
Para você, para você, para você que está conosco, para você, Nai, nossa diretora de TV. Para todos vocês aqui ao nosso redor.
É o sol. O que, que o sol faz na vida de uma pessoa? Um beijo para vocês. Tchau.
Beijo, beijo.
Tchau,
até
Paulo.
Segunda-feira.
Até segunda-feira.
Vamos lá agora falar da eleição presidencial. Enquanto os partidos da centro-direita já articulam o apoio no segundo turno, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está na expectativa pela vitória de Flávio Bolsonaro ainda no primeiro turno das eleições. Durante uma coletiva, Tarcísio comentou sobre as pesquisas e que mostram o Flávio liderando numericamente esse segundo turno contra Lula e no levantamento da Genial Quest, o senador aparece com 42% das intenções de voto. O governador aponta um crescimento de Flávio nas pesquisas e disse que tem certeza que o Flávio Bolsonaro será o próximo presidente da República. Vamos trazer as aspas aí do Tarcísio. E olhe lá se essa eleição não terminar no primeiro turno, disse o Tarcísio de Freitas, Luca Merreiro. Ele está sendo otimista demais?
Ele está tentando compensar um comportamento que ele teve até o final do ano passado, até o começo desse ano, mais ou menos. A gente sabe, eu já falei isso até hoje, inclusive, mas repito aqui, que o Tarcísio Gomes de Freitas queria ser o candidato à presidência da República, apesar da vontade de Jair Bolsonaro. E ele tentou fazer valer a sua vontade acima da vontade do Jair Bolsonaro. No passado, o Tarcísio, muita gente esquece disso, a gente não pode esquecer, o Tarcísio se juntou ali com pessoas da Faria Lima, com o Centrão, para tentar exercer uma pressão para que ele fosse o candidato. Aliás, o Tarcísio articulou até mesmo com o Nicolas Ferreira, né, que tem um grande quinhão ali naquela parcela de poder da direita brasileira. E agora ele está tentando demonstrar que, não, ele é o maior flavista que tem aí, ele é o maior apoiador do Flávio Bolsonaro. Tão apoiador que ele até mesmo acredita que o Flávio Bolsonaro teria a chance de ganhar no primeiro turno. É assim que eu vejo essa declaração do Tarcísio, até porque, convenhamos, ela não está pautada na realidade. Sim, o Flávio Bolsonaro está muito bem posicionado nas pesquisas, de fato, ele tem crescido. Agora, a possibilidade dele ganhar em primeiro turno, eu considero nula. Ainda há uma rejeição muito grande, ainda há muitos eleitores que se identificam como esquerda ou como antibolsonaristas, algo que torna a eleição dele já no primeiro turno, ao meu ver, impossível.
A gente já vai trazer a análise do Roberto Mota sobre esse assunto. Agora nós temos um pronunciamento do presidente Lula durante essa viagem à Europa. Neste momento, então, falando na primeira cúpula Brasil-Espanha em Barcelona. Vamos ouvir.
A capital espanhola, durante uma guerra civil que mudou o rumo deste país e de todo o mundo. A Espanha foi o laboratório da Segunda Guerra Mundial. O horror sofrido pelo povo espanhol, antecipou a maior carnificina da história da humanidade. Hoje, várias regiões do mundo estão novamente conflagradas. Assistimos atônitos a uma nova corrida armamentista. Mulheres e crianças viram alvos e a inteligência artificial substitui a ética humana. Por isso, meu caro amigo Pedro Sanches, eu entendo perfeitamente quando você diz não à guerra. Eu também disse não à guerra quando assumi a presidência da República em 2003, quando então o presidente dos Estados Unidos pediu que o Brasil participasse da guerra do Iraque. Eu disse que a nossa guerra era outra. Lutamos por uma sociedade justa, onde todos possam ter uma vida plena. Trabalhamos para reduzir desigualdades dentro dos países e entre eles. Queremos um mundo onde a soberania e as regras do multilateralismo sejam respeitadas. Brasil e Espanha estão na mesma trincheira. Somos o exemplo de que é possível construir soluções para os problemas que nos afligem sem ceder às promessas vazias do extremismo. Amanhã participarei da quarta edição do evento em defesa da democracia, que nasceu de uma preocupação que o presidente Pedro Sánchez e eu compartilhamos. A democracia precisa ir além do voto e trazer benefícios concretos para a vida das pessoas. Hoje, Brasil e Espanha firmaram um compromisso para fortalecer o apoio a microempreendedores individuais. Também concluímos um acordo para promover a economia solidária e o corporativismo, o cooperativismo. A Espanha tem sido pioneira na adoção de leis e políticas que buscam responder aos atuais desafios do mundo do trabalho. Sua experiência é muito valiosa para o Brasil. Estamos discutindo a regulamentação do trabalho por plataformas para promover o equilíbrio entre a autonomia e a proteção. Grande parte dos brasileiros tem o sonho de trabalhar por conta própria. Somos um povo empreendedor, com vontade de prosperar. Ter flexibilidade é uma grande aspiração da juventude, que precisa ser ouvida. Mas ser autônomo não pode significar falta de acesso a uma renda digna, a descanso remunerado e à seguridade social. Para muitos trabalhadores, o vínculo empregatício formal ainda é um passaporte para a garantia dos seus direitos. Ter um emprego não pode ser sinônimo de renunciar à vida familiar ou ao lazer. Queremos, por fim, a chamada jornada de trabalho 6x1 para permitir que o trabalhador e a trabalhadora tenham 2 dias de descanso semanal. Defender a família é assegurar que todo cidadão possa passar tempo de qualidade com seus queridos, seus entes queridos. O papel dos governos é cuidar das pessoas. Isso significa levar a sério uma das preocupações que mais cresce em todo o mundo, o aumento da criminalidade. No Brasil, o afrouxamento das regras sobre posse de armas levou a desvios que beneficiaram os criminosos. Os mesmos que promoveram essa medida irresponsável hoje querem terceirizar o enfrentamento ao crime organizado para outros países. A cooperação internacional para o combate ao crime organizado precisa ser feita em bases igualitárias. É esse tipo de colaboração que estabelecemos com a Espanha. Realizamos operações conjuntas contra o narcotráfico, que resultaram na apreensão de mais de 10 toneladas de drogas. A Espanha já integra o Centro de Cooperação Policial Internacional do Rio de Janeiro. Agora, designará oficial para trabalhar com os países amazônicos no centro de Manaus e participará da coalizão pela ação multilateral contra crimes ambientais. A Polícia Federal Brasileira está à disposição para compartilhar com a Guarda Civil Espanhola um software desenvolvido no Brasil, chamado Sistema Rapina, que detecta abusos sexuais cometidos contra crianças e adolescentes na internet. Hoje também assinamos um acordo para pôr fim à violência contra as mulheres.
9 horas e 31 minutos.
Repita.
9 e 31 da manhã.
Jovem Pan News. A marca da notícia.
Esportes. Para você que se liga na Jovem Pan, o São Paulo enviou mais uma notificação ao zagueiro Arboleda exigindo o retorno do jogador ao dia a dia do clube. Essa já é a terceira notificação enviada pelo tricolor, que vai ganhando corpo jurídico em caso de rescisão contratual por justa causa. O São Paulo consultou advogados e entende que precisaria de pelo menos 30 dias de ausência de Arboleda para conseguir sustentar uma rescisão na FIFA. O zagueiro segue no Equador. E o São Paulo volta a campo neste sábado, às 18h30, para enfrentar o Vasco da Gama fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Pedro Marques para a Jovem Pan.
Os
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México.
Tricampeão!
O futebol virou arte. 1994, nos Estados Unidos.
Raça, superação, tetra!
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
9 horas e 34 minutos.
Repita.
9 e 34 da manhã.
Mostramos ao mundo que é possível chegar a resultados vantajosos para todos os meios da por meio da negociação. Os laços econômicos entre Brasil e Espanha são sólidos. Em 2025, o país foi o quinto destino das exportações brasileiras. O mercado espanhol é prioritário para diversas empresas brasileiras das áreas de alimento, economias criativas e saúde. Há duas décadas, a Espanha tem sido um dos maiores investidores no Brasil, com presença de destaque nos setores de telecomunicações, finanças, energia e infraestrutura. Empresas espanholas arremataram 50 projetos no programa de parcerias e investimentos brasileiro, somando mais de 10 bilhões de dólares em investimento. Hoje, fortalecemos nossos vínculos realizando um encontro empresarial Brasil-Espanha. Os milhares de brasileiros que escolheram a Espanha como lar estão contribuindo para a prosperidade desse país. A política espanhola de regularização migratória reconhece essa contribuição. Hoje, firmamos um acordo de cooperação consular que vai fortalecer a assistência que prestamos a nossos nacionais. Também decidimos prorrogar nosso acordo previdenciário para garantir o acesso de nossos cidadãos à aposentadoria nos dois países. Em um ano da Copa do Mundo, Brasil e Espanha jogam juntos no combate ao racismo dentro e fora do gramado. Estipulamos um plano de ação conjunto para enfrentar a discriminação e a xenofobia. Concordamos em fortalecer nossa cooperação cultural e assinamos o primeiro acordo sobre cultura e sustentabilidade já firmado pelo Brasil. A relação entre dois países é construída pelos governos, pelas empresas e pelas pessoas. Os vínculos entre Brasil e Espanha em todos esses níveis é algo extraordinário e muito precioso para o meu país. Muito obrigado.
Nós acabamos de acompanhar, portanto, a fala do presidente Lula durante essa primeira cúpula Brasil-Espanha. Lembrando, Lula cumpre uma agenda de pelo menos 6 dias na Europa. Geraldo Alckmin é o presidente interino atualmente no país. E nessa fala, Lula trouxe vários pontos relacionados a tanto questões internacionais, mas se focou bastante em discursos relacionados a assuntos muito internos e bastante regionalizados aqui do Brasil.
Vamos seguir aqui no nosso Jornal da Manhã agora. A Procuradoria-Geral da República pede a condenação de 5 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro por esquema milionário. Então vamos entender essa história com o nosso Rodrigo Viga, que já está preparado aqui. Conte, meu amigo.
Você sabe de quando essa denúncia, essa acusação, meu caro Cine? 2017. Lá se vão praticamente 10 anos daquela operação da Lava Jato a Quinto do Ouro, que bateu na porta, na verdade, entrou porta dentro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Praticamente todos, eu diria praticamente todos, somente uma conselheira não foi denunciada, não foi presa à época. Os demais acabaram sendo detidos, acusados de terem um esquema ali de conluio, de recebimento sistemático de propina do então governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho. Recebeu propina para fazer vista grossa sobre irregularidades cometidas por Sérgio Cabral em vários contratos firmados durante a sua gestão aqui à frente do estado do Rio de Janeiro. Pois bem, esse é o único ponto esdrúxulo da história. Já são 10 anos e até agora não houve a condenação final por parte do Superior Tribunal de Justiça. Sabe, meu caro Cine, dos 5 pedidos de condenação dos 5 conselheiros, 3 ainda estão recebendo proventos, salários, recebimentos do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Dentre eles, aquele que foi condenado recentemente, agora pelo próprio Supremo Tribunal Federal, por ser um dos mentores do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Estamos falando do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, que somente no mês de março recebeu líquido do TCE do Rio de Janeiro, mesmo preso há muito tempo, desde março do ano passado. E agora, atrás das grades, aqui no Complexo de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, mais de R$35 mil. Outros 2 ainda estão ativos, outros 2 também é que fazem parte de toda essa condenação, de um total de pedido de condenação de um total de 5 conselheiros, acabaram se aposentando compulsoriamente porque atingiram a idade limite de 75 anos. Então, dos 5 que a PGR pede a condenação, nós temos Aloísio Neves Guedes, Domingos Brazão, José Gomes Graciosa, José Maurício Nolasco e Marco Antônio Alencar, que é filho do ex gestor aqui do Rio de Janeiro, do ex-governador Marcelo Alencar. Pois bem, desses 5 que eu citei, 3 ainda estão ativos, né? Estão vinculados ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Marco Antônio Alencar, temos ainda o José Graciosa e ainda temos também o Domingos Brazão, todos recebendo, mesmo depois da denúncia, da acusação e da prisão que aconteceu lá atrás em 2017 no âmbito da Operação Lava Jato. Acusações, organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. Durma com um barulho desse, viu, Cine?
Rodrigo Viga, obrigado por enquanto. Já conversamos mais. É que o presidente Lula voltou a falar nesse evento em que ele participa na Espanha. Vamos acompanhar em Barcelona, ao vivo.
Vou regular isso. Então já proibimos celular nas escolas, no ensino fundamental. Tinha muita gente que achava que não era bom e foi um sucesso extraordinário. As crianças voltaram a se comportar como seres humanos, as crianças voltaram a jogar bola, as crianças voltaram a fazer um monte de brincadeira que sempre fizeram. Esqueceram um pouco o celular. E nós precisamos agora regular tudo que for digital, para que a gente dê soberania ao nosso país e que não permita, inclusive, intromissão de fora, sobretudo no ano eleitoral. Nós acompanhamos o que está acontecendo no mundo. Nós acontecemos as fábricas, as fazendas de mentira que estão sendo criadas pelo mundo afora. Então, nós no Brasil, sabe, queremos dizer alto e bom som, o ECA digital foi apenas um primeiro passo. Outra regulação vai acontecer no Brasil. E eu espero que o mundo tenha consciência disso, porque a questão da regulação digital não é um problema de um país ou de um continente, é um problema da humanidade. Eu digo sempre de que eu não quero perder a minha condição de ser humano. Eu não quero virar algoritmo. Eu quero ser um homem com paixão, quero ser um homem com sentimento, quero amar de verdade. Eu não quero nada digital, eu quero tudo, sabe? Que a gente possa voltar a se comportar como ser humano. Sabe? Ter carinho, ter amor, ter sentimento,
ser solidário. É isso que eu quero para a humanidade. Portanto, nós vamos trabalhar muito na regulação, sabe, de todas as plataformas que causem qualquer dano à democracia, à soberania e à felicidade das pessoas. A internet não é para transmitir ódio, não é para transmitir mentira, não é para transmitir violência. E quem acompanha a internet sabe do que eu estou falando.
Muchas gracias por la pregunta.
Obrigado pela pergunta. E na mesma linha que o presidente Lula.
Os jornalistas estão fazendo perguntas lá para o presidente Lula durante essa agenda dele na Espanha. A partir do momento que novas informações foram chegando, a gente se conecta diretamente ao vivo com essa transmissão. O pré-candidato à presidência pelo Partido Novo, Romeu Zema, declarou em um evento que foi realizado em São Paulo nessa quinta-feira que, caso seja eleito, uma das primeiras medidas que ele estabeleceria seria a obrigatoriedade de trabalho para os beneficiários do Bolsa Família. A gente traz os detalhes em torno dessa fala com a Danúbia Braga. Daqui a pouquinho a gente faz essa conexão então com a Danúbia Braga, mas nós já repercutimos inclusive essa informação aqui, tá? No início aqui da programação do Jornal da Manhã, para você rever e acompanhar todas as análises relacionadas à fala de Zema, pode também encontrar acessando o nosso canal no YouTube Jovem Pan News.
E o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo anunciou a primeira fatalidade, a primeira morte causada pela febre amarela no ano de 2026. Vamos então conversar com o nosso David Diogo, porque diante dessa situação, se amplia também o alerta para a vacinação. Conta, David.
Exatamente, vacinação essa recomendada para pessoas a partir de 9 meses até 59 anos que residem ou viajam para áreas de risco. O esquema ele consiste em dose única para a vida toda. Crianças que devem tomar a primeira dose aos 9 anos, aos 4 anos ela deve tomar novamente uma nova dose, a dose de reforço. Esses 3 casos registrados no estado de São Paulo, Cine, ocorreram na região do Vale do Paraíba, 2 deles no município de Cruzeiro, uma mulher de 23 anos e um homem de 52 anos que já se recuperaram da doença. O outro caso ocorreu no município de Cunha, um homem de 38 anos que não resistiu e morreu. Segundo o boletim epidemiológico, nenhum dos 3 casos registrados no estado paulista tinha histórico de vacinação. De acordo com a Secretaria de Saúde do estado de São Paulo, a vacina é a principal ferramenta de prevenção e controle da febre amarela. O Programa Estadual de Imunização recomenda desde 2019 a vacinação contra a febre amarela em todas as regiões do estado de São Paulo, principalmente para viajantes, né? Esses viajantes que vão para essas áreas de risco. Lembrando que essas pessoas que viajam devem tomar a dose da vacina 10 dias antes de se locomover. O governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Saúde, criou um portal, o Vacina Sem Dúvidas, esse sem numeral mesmo. Lá tem 100 dúvidas que podem ser tiradas quanto ao calendário de imunização, quanto às vacinas que são previstas ali no calendário de imunização do estado de São Paulo. Lembrando que essa ferramenta também esclarece os efeitos colaterais, eficácia das vacinas, as doenças imunopreveníveis e quais os perigos ou não se imunizar. Muito importante, né? A vacina, como sempre a gente diz, é a melhor saída. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Valeu, David e Diogo. Agora a gente se conecta mais uma vez com São Paulo, com a Danúbia Braga, para trazer novas manifestações do Romeu Zema. Ao longo dessa edição aqui do Jornal da Manhã, a gente repercutiu entrevista de Flávio Bolsonaro, falas também do presidente Lula, são os pré-candidatos a toda, né, Danúbia Braga. E o Zema participou de um evento em São Paulo, falou sobre vários pontos do plano dele de governo, o que faria se eleito. O que você separou pra gente?
Entre muitos assuntos, ele falou a respeito de obrigar os marmanjões do Bolsa Família a trabalhar. De acordo com o Romeu Zema, caso ele seja eleito, os homens que tiverem saudáveis para continuar recebendo benefício vão ser obrigados a aceitar propostas de trabalho, de emprego. A gente separou um trecho da fala de Romeu Zema, vamos ouvir.
Quem recebe Bolsa Família do sexo masculino, saudável, novo, ser obrigado a aceitar proposta de emprego ou então ter o benefício cortado. Caso não tenha emprego, ele terá de estar ajudando como voluntário numa prefeitura, numa creche municipal, numa escola municipal, na limpeza urbana, em alguma coisa, não todo dia, mas um ou dois dias por semana. E também terá de estar concluindo algum curso. A maioria não concluiu nem ensino fundamental e médio, e você está dando um auxílio para o marmanjão que poderia estar melhorando a sua situação.
Além disso, né, nesses pacotes e setores em que Zema coloca na sua proposta, na economia ele prevê corte de gastos, defende o corte de gastos, redução de impostos e também um choque de investimento privado no setor de infraestrutura. Disse também que é possível criar 500 mil empregos rapidamente no Brasil e também disse a respeito da proposta de que, segundo ele, é importante fazer a privatização de diversas áreas da economia, privatizar tudo, conforme ele defendeu ali também o plano de seu economista Carlos da Costa, que cuida dessa parte do seu plano ali de governo. A promessa dele, no entanto, contrasta com a gestão que ele teve em Minas Gerais, em que durante esses 8 anos acabou não conseguindo concretizar ali a venda da Cemig, Copasa e também Gasmig, que foram as principais empresas públicas de Minas Gerais que não conseguiram ali ser privatizadas. Então, esse é o destaque de Zema, das falas de Zema durante esse evento. Volto com vocês no estúdio.
Danúbia, e nesta sexta, a Polícia Civil deflagrou uma operação para cumprir 9 mandados de busca e apreensão e outros mandados de prisão contra uma organização criminosa. Vamos lá com o David de Tarso. E organização criminosa envolvida com o que, David?
Com o furto de medicamentos de alto custo, as conhecidas canetas emagrecedoras que muitas pessoas acabam comprando pela internet com um preço abaixo daquele que é praticado no mercado, dessa forma contribui também com o crime organizado. A polícia está de olho nisso porque tem se tornado, infelizmente, uma tendência. As pessoas estão adquirindo cada vez mais, né, essas canetas e dessa forma também os bandidos estão atentos e furtando essas farmácias e a polícia, então, foi às ruas para cumprir esses 9 mandados de busca e apreensão e outros 6 de prisão. A informação que eu tive ainda há pouco com o delegado Thiago Fogaça, né, que coordena essas ações, ele disse que 2 pessoas até o momento já foram presas. Os outros ainda estão sendo procurados. Mas a polícia avançou nas investigações depois que um furto foi registrado numa farmácia de Itapeva, aqui em São Paulo, em setembro do ano passado, e eles foram então monitorados pelas câmeras de vigilância. A polícia conseguiu então descobrir onde esses bandidos estavam, inclusive procurado pelas, eles eram procurados pela justiça, né, justamente pelo mesmo crime, e agora eles vão avançar nas investigações com essas pessoas já presas e também com os documentos que foram apreendidos, além dos medicamentos. E fica sempre aquela recomendação, a pessoa adquirir esses produtos com procedência, numa farmácia de origem, e caso o preço esteja muito abaixo, sempre desconfiar, porque pode gerar efeitos adversos à saúde, pode sofrer adulterações, além também do acondicionamento irregular, porque elas precisam estar refrigeradas, numa condição térmica ali favorável para que esses medicamentos possam agir da forma como eles foram criados. Só que muitas vezes isso não acontece. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, David. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que um novo acordo entre os norte-americanos e o Irã vai impedir Teerã de possuir armas nucleares. Essa promessa é do início do conflito, Eliseu Caetano. O que que faz com que Donald Trump afirma que agora conseguiu avançar?
Põe o casaco, tira o casaco, já diria o ditado popular. Bia, muito bom dia para você, para o Cine e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Donald Trump trouxe na manhã de hoje mais essa afirmação, mas que segundo os críticos e analistas políticos por aqui, não leva a lugar nenhum, viu? Ele fez essa declaração de que o Irã concordou em não possuir armas nucleares por mais de 20 anos e que o prazo do possível acordo vai além desse período, sem um limite fixo, segundo as palavras do presidente dos Estados Unidos, que conversou com jornalistas nos jardins da Casa Branca antes de viajar para Las Vegas. Ele disse o seguinte, abre aspas, temos uma declaração muito forte do Irã, eles não terão, além de 20 anos, eles não terão armas nucleares. É mais do que isso, não tem limite de 20 anos, fecha aspas. Trump ainda, nessa conversa com jornalistas, classificou o Irã como uma ameaça muito grande e vinculou o tema a críticas recentes do Papa Leão XIV, afirmando o seguinte, eu sou super a favor do Evangelho, mas não posso permitir que o Irã tenha uma arma nuclear, fecha aspas. Essas negociações, o segundo round de negociações, seguem acontecendo ao longo dessa semana lá em Islamabad, no Paquistão, e também aqui em Washington DC, onde alguns emissários americanos estariam conversando com alguns emissários da atual liderança do Irã, como se fossem duas reuniões paralelas acontecendo simultaneamente, como se estivessem nesse momento acontecendo de fato duas negociações em âmbitos, em níveis diferentes, vamos dizer assim. Essas negociações, aliás, ocorrem sob esse cessar-fogo temporário que expira na próxima terça-feira, né, um acordo de poucos dias, mas ainda sem uma resolução. Até o momento não há ainda nenhum aviso de acordo de paz definitivo selado entre Estados Unidos, Israel e Irã. Relatos, inclusive, aqui na capital americana hoje indicam que os Estados Unidos propuseram aí uma interrupção total do enriquecimento nuclear por mais de 20 anos, nessa negociação paralela que acontece entre o governo dos Estados Unidos e a atual liderança iraniana, por fora daquela que está acontecendo lá em Islamabad, no Paquistão. Inclusive, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, o Ismail Baghaei, afirmou hoje na mídia local o seguinte, ninguém pode tirar do Irã o direito ao uso pacífico da energia nuclear, embora a porcentagem de enriquecimento de urânio seja negociável. Então, dando a entender de que, de fato, o Irã está, nesse momento, um pouco mais tendencioso a ouvir aquilo que os Estados Unidos quer e, talvez, quem sabe, tentar entrar em um entendimento, em um acordo. Até o momento, o governo iraniano não comentou diretamente sobre esse prazo superior a 20 anos dado por Donald Trump a jornalistas. O secretário de guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse inclusive que as Forças Armadas americanas estão prontas para retomar o combate caso o Irã não aceite um acordo. Eu volto com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, marcou uma sessão para esta sexta para agilizar a votação do texto que propõe o fim da escala 6x1. Beatriz Souza, conta essa pra gente.
Oi, Cine, bom dia mais uma vez. Pois é, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, marcou uma sessão plenária extra nesta sexta-feira para poder dar andamento, para destravar a votação da PEC 6x1, que está na Comissão de Constituição e Justiça e foi interrompida por um pedido de vista coletivo por duas lideranças partidárias, a deputada Bia Kicis, do PL, e o deputado Lucas Redecker, do PSD, que pediram vista, pediram mais tempo para analisar. No regimento da Câmara dos Deputados prevê que após um pedido de vista são necessárias duas sessões plenárias para poder retomar a votação. Ou seja, ontem teve uma sessão plenária e aí hoje o presidente, sexta-feira, um Congresso Nacional bem esvaziado, marcou mais uma sessão plenária justamente para na semana que vem ser retomada a votação do fim da escala 6x1 na Comissão de Constituição e Justiça. Então está marcado para a próxima quarta-feira. Antes do pedido de vista, o relator, o deputado Paulo Aze, já tinha dado parecer favorável pela admissibilidade da proposta, também pela constitucionalidade do texto. E aí a gente sabe também que o governo federal enviou um projeto de lei tratando do mesmo assunto em regime de urgência aqui para a Câmara dos Deputados, mas o presidente Hugo Mota já deu a declaração de que não pretende dar andamento nesse projeto de lei do governo federal e que o assunto sobre redução de jornada de trabalho será tratado na Câmara dos Deputados por meio de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição, que é o texto que já está seguindo, que nós estamos falando aqui. Só que essa declaração de Hugo Mota desagradou o governo, que quer celeridade, por isso que enviou esse projeto de lei em regime de urgência, que é uma votação mais simples, teria o prazo de 45 dias para ser analisado e seria então votado nesse primeiro semestre do ano, que é a prioridade do governo Lula nesse ano eleitoral. E é justamente sobre esse impasse PL-PEC que o presidente Hugo Mota vai se reunir, já está se reunindo com o ministro, o novo ministro José Guimarães, para tratar. O governo vai tentar, então, uma negociação a respeito desses dois projetos, dessa prioridade do governo. O ministro já tinha, inclusive, dado declaração de que o governo não vai votar a proposta sem um acordo. Então, nesta manhã, eles estão reunidos para tentar essa negociação e qualquer atualização sobre essa proposta, o fim da escala 6x1, que é um dos assuntos principais aqui na Câmara dos Deputados, eu volto com você, viu, Cine? O que vai ter de negociação nessa reunião entre presidente da Câmara e ministro das Relações Institucionais do governo Lula? Volto com você.
Obrigado, Beatriz Souza. Bom trabalho aí em Brasília. E agora a gente chega naquele momento aqui do nosso Jornal da Manhã em que a gente destaca para você o que é importante que você acompanhe nesta sexta-feira para arrematar a semana do jeito certo. Vamos lá então com a nossa equipe?
É isso, cadê o time? O que é a notícia ainda nesse sextou? No que nós precisamos ficar atentos e que você vai acompanhar ao longo da programação da Jovem Pan? Quem aparece aqui sorridente, feliz, animado, porque nesta sexta-feira Rio de Janeiro terá grandes soluções teóricas. É Rodrigo Viga, o que você destaca para hoje, Viga?
O Rio não é o rei, mas emoções, muitas emoções, viu, minha cara Bia? Não sei se teremos solução ou mais confusão, mas à tarde devemos conhecer o novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, eleição programada para acontecer muito em breve. Ainda tem muita coisa obscura, não muito clara no ar, principalmente as regras dessa eleição. Agora já se sabe o seguinte, viu, minha cara Bia? Mesmo indo contra a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, aquele que for eleito como presidente da LERJ não vai poder assumir o governo do Estado, o chamado governo tampão, porque tem julgamento ainda sobre esse tema lá em cima no Supremo Tribunal Federal. Emoções, muitas emoções pela frente, viu, Bia?
Vamos às emoções também do noticiário internacional com o nosso Eliseu Caetano. E aí, Eliseu, o que você destaca para hoje?
No noticiário internacional, nossa equipe de reportagem vai ficar de olho no encontro entre Keir Starmer e Emmanuel Macron. Os dois importantes líderes lá da Europa vão se reunir para conversar sobre a possível abertura do Estreito de Hormuz.
Beatriz Souza, minha xará, ao vivo de Brasília. Qual que é o recado nesse fim de Jornal da Manhã?
Pois é, o presidente da Câmara dos Deputados marcou uma sessão extra nesta sexta-feira, sexta-feira de movimento parado no Congresso Nacional, para poder dar andamento na PEC que prevê o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho. E ele também se reúne com o ministro do presidente Lula para poder tratar desse assunto quente aqui em Brasília, viu, Bia?
Valeu, time. Bom trabalho para todas as nossas equipes atentas e para você, uma excelente sexta-feira. Ufa, sextou, Evandro?
Estava conferindo para ver se era sexta-feira mesmo.
Agora eu posso falar do chopp já?
Virou dois dígitos na hora, é possível. 10 horas em ponto.
Repita.
10 horas da manhã, obrigado pela tua companhia ao longo dessa semana. A gente se vê na segunda-feira. Fiquem com Deus. Juízo, hein?
Se cuida.
Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Oferecimento Loja em 100. Preço baixo, carrezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
Olá, bom dia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha. Esse é o nosso Morning Show. E essa é a sexta-feira que você vai participar conosco. O clima está quente em São Paulo, mas não fica menos quente em Brasília. A gente está sempre de olho nas eleições. O que, que aconteceu? Flávio Bolsonaro disse que Lula... O Lula é o camisa 10 dele. Ô, camisa 10, bom, hein? E o PT está tentando de tudo para colar o adversário no caso do Banco Master. Será que seria um outro camisa 10? Vamos saber. Vamos debater essa guerra de narrativas no nosso sofá da discórdia democrática, que hoje vai pegar fogo. Tem candidato falando que vai fazer marmanjo trabalhar, nada de Bolsa Família. Enquanto na USP, os estudantes estão dizendo nada de aula. E olha que é a melhor universidade da América Latina. Mas a nossa pergunta do dia tem a ver com a polêmica que vem lá de Minas Gerais. Quem disse isso foi o ex-governador Zema. Ele disse que a Bolsa Família atrapalha, que tem muito marmanjão recebendo Bolsa Família. E que a Bolsa Família atrapalha a oferta de mão de obra no Brasil. Então você em casa, no carro, no trabalho, onde você estiver, participe com a gente, deixe a sua opinião nos nossos canais na internet. Tem um WhatsApp prontinho te esperando, 11 91 32 58 055. A gente vai para Brasília, mas eu quero apresentar aqui nossa convidada do Sofá da Discórdia, a belíssima Falcone, que participa conosco. Que alegria ter você por aqui.
Bom dia, alegria estar de volta já, aqui, obrigada.
Já vou logo te perguntar, você acha que a Bolsa Família, de certa forma, atrapalha a mão de obra, a oferta de mão de obra no Brasil?
Acho, porque tem muita gente recebendo Bolsa Família, que pode trabalhar, que pode contribuir para a economia do país e que acostumou, né, assistencialismo e ficar ali no sofá, fumando ali uma droguinha de boa, com as pernas pro ar, ao invés de trabalhar e construir um futuro, né, gente? Porque Bolsa Família, para quem não precisa, não constrói futuro, muito
esse,
pelo contrário.
Esse é o sofá da discórdia. Eu tenho certeza que o Henrique não concorda. Eu não sei a opinião da Jess e nem do Matheus. Mas, Henrique, você concorda com a Bela?
Não, eu discordo totalmente. Eu acho que o Bolsa Família é uma forma de você garantir para as pessoas um mínimo de dignidade e tudo mais. É, existem requisitos para que você receba o auxílio e quando você começa a trabalhar, você não perde o auxílio imediatamente. Ainda tem um programa, né, um tempo para que você possa adaptar a sua vida ali que você segue recebendo. Então, eu não vejo que isso é o problema. Eu acho que o problema está mais na questão salarial. A gente deveria aumentar os salários, aumentar a oferta de empregos ao invés de pensar em cortar os auxílios.
Mas quem que é o governo que pode aumentar? Não é o presidente Lula?
Também, mas a gente está com um crescimento de empregos. Isso é positivo.
Sim.
A questão é continuar com isso, investindo em indústria, aumentando o comércio, dando incentivos que acontecem. Eu acho isso muito bom.
Só quero também pontuar que a Bolsa Família não é uma criação do governo petista. Ela surgiu no tempo de Dona Ruth Cardoso, né, Matheus?
Perfeitamente.
Fernando Henrique Cardoso, né?
Saudosa,
que a gente falou dele ontem,
Ruth,
né, Jess?
Defensora, né, de um assistencialismo inteligente que promovesse a autonomia e a dignidade humana e não como hoje, que promove a dependência e virou uma ferramenta de ganho de votos. Então, Dona Ruth lá atrás, ela só não foi tão marqueteira quanto o PT. Ela não criou esse nome bonito de Bolsa Família, que pegou e o PT abraça como seu, mas é típico, né? A esquerda tem um pouco disso mesmo. Ela quer pegar a paternidade de projetos que ela nunca foi pai, que ela nunca foi mãe. Então, Dona Ruth foi uma grande sábia, uma pena que se perdeu muito da essência do programa e da criação. E também acho... atrapalha muito. Basta você passar em frente aos supermercados, você vai ver várias ofertas de emprego. O Henrique está falando, falta oferta, falta não. Vai para esse interiorzão do Brasil e conversa com um fazendeiro, precisando de gente para trabalhar na fazenda, mas ninguém vai.
E lá do interiorzão, né? Quem entende disso tudo? A nossa rainha agridoce do Cerrado brasileiro, Jess Peixoto. Ô, Jess, é o seguinte, existe fome no Brasil não é porque falta alimento. Existe pobreza no mundo não é porque falta dinheiro. Existe uma distribuição errada, você não acha? E a Bolsa Família não equilibra essa questão de certa forma?
Acho que depende, acho que essa é uma pergunta assim, um pouco tricky, porque quando a gente olha para o Bolsa Família, inclusive o Bolsa Família propriamente dito surge no meu estado, surge em Goiás com um ex-governador do estado, Marconi Perillo, que pega os auxílios, as lógicas dos vários auxílios criados ali para quem precisava no governo Fernando Henrique e transforma num grande, o presidente Lula copia e faz isso, esse branding dele maravilhoso que está há anos sendo garantido seus votos em muitos momentos. E aí o que que acontece? Essa é uma ideia liberal, essa é uma ideia da escola de Chicago, essa é uma ideia bem capitalista, porque o que que ela incentiva? Consumo. Então, precisa ser transitório. No Brasil virou quase, na verdade não quase, virou fixo. Então a pessoa não entra e sai do Bolsa Família. Ela entra e quer essa manutenção eterna. E muitas vezes ela busca acumular benefícios ou situações para que de fato não se perca aquilo. Sendo assim, muita gente rejeita até carteira assinada ou tantas outras coisas por conta disso. A minha família é de uma cidade muito pequena do interior de Goiás, Anicuns. E a realidade é que muitas vezes, quando vamos ali ter algum colaborador, o pedido é, mas dá para não assinar carteira? E aí tem todos os riscos trabalhistas que ninguém inteligente hoje vai comprar. Então, fica numa situação que a pessoa, por não querer perder o benefício, muitas vezes faz uma conta entre o benefício e ter um emprego, e ela está optando sim, muitas vezes, em razão do benefício. Então, tem várias questões aí. Eu acho que isso, até mais do que o benefício, tem incentivado muito a informalidade. Muito mesmo. Mas o pequeno empreendedor, o empresário, que aceita essas condições de não vou assinar carteira, o problema é que lá na frente, isso pode dar tanto custo para ele, que ele pode vir até a quebrar.
Isso, a gente vai falar muito sobre isso ainda. A gente vai lembrar, teve uma bolsa de apoio durante a pandemia do presidente Bolsonaro, que ajudou muitos empresários também. Então, esse apoio, ele acaba sendo muito necessário. Eu estou te perguntando, Bolsa Família atrapalha a mão de obra no Brasil? Querendo saber a sua resposta, enquanto você vai pensando, nosso sofá da discórdia vai esquentando, a gente vai falar de eleições, vamos para Brasília. Porque entrevista exclusiva à Jovem Pan, pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, fez uma declaração que está repercutindo muito. Então vamos lá, Marco Viana está atento. O que, que ele falou? Conta pra gente, explica direitinho. Marco, bem-vindo ao Morning Show, bom dia. Olá, Marco. O Marco está ali, a gente está vendo o Marco. Parece que o sinal ali não está ouvindo, mas está atento. Está debaixo do sol de Brasília, muito calor em Brasília. O Flávio Bolsonaro disse que o Lula tem sido camisa 10 dele. Nossa, que timão esse, hein, Henrique? Lula de camisa 10, quem que é o zagueiro, hein? Eu queria te perguntar qual a escalação do time do Lula. Seria o Eduardo Bolsonaro um camisa 10 dele também?
O Eduardo Bolsonaro é o camisa 10 do Lula, enquanto o Lula é o camisa 10 do Brasil, né? Vamos levar isso em consideração, que é positivo de a gente ter um presidente que faz o que é necessário para o Brasil crescer, melhorar. Vide, mais uma vez, citando aqui os números positivos do governo. Mas quem é camisa 10 mesmo, que atua, que está do outro lado lá, pensando outras coisas, tramando contra o país, mas que é o camisa 10 do Lula, é o Eduardo Bolsonaro, que faz um trabalho maravilhoso para a esquerda lá dos Estados Unidos, porque quanto mais ele fala, mais a direita percebe que o espectro da direita que tem na família Bolsonaro não vale de nada.
É por isso que quem está crescendo nas pesquisas é o Flávio Bolsonaro e não o Lula, né? Essa é a sua explicação. Henrique, sem querer assim ser má com você, essa fantasia Disney que você vive, é ignorar que nesse tempo recente o que está acontecendo é que declarações e ações do presidente Lula têm sim impactado a visão da população sobre ele e que isso tem possibilitado também essa negativa que Flávio Bolsonaro cada vez mais esteja melhor nas pesquisas. E a desaprovação do governo, ela está correndo num carro de Fórmula 1 para um pódio de vitória, porque cada dia que passa, ela tem aumentado.
A frase é boa, a frase é boa. Lula de camisa 10 do Flávio Bolsonaro, a frase é muito boa. Vamos lá, agora sim. Marco Viana, no sol de Brasília, nessa sexta-feira. Agora sim, na ponta da linha, no vídeo com a gente. Vamos lá, Marcão, bem-vindo.
Olá, muito bom dia para você, Fernando. Bom dia a todos do sofá e a todos que nos acompanham aqui no Morning Show. Pois é, dizem por aí que política e futebol não se discutem, mas Flávio Bolsonaro resolveu colocar os dois assuntos no mesmo jogo, resolveu colocar os dois assuntos no mesmo campo durante uma entrevista cedida com exclusividade à Jovem Pan News. O pré-candidato à presidência disse que o presidente Lula tem sido camisa 10 na campanha dele. No futebol, claro, para quem entende, para quem conhece, o camisa 10 é aquele responsável, o craque do time, aquele que decide, no fim das contas, tudo. É o craque, é aquele que resolve o problema, que pode jogar a bola no pé, que ele vai resolver. Mas claro que Flávio foi irônico nessa fala e o intuito dele, claro, nessas declarações é dizer que tudo que o Lula fala, as declarações de Lula têm ajudado na campanha de Flávio Bolsonaro, exatamente essa a intenção. Como se Lula estivesse fazendo gol contra com as declarações. Nós vamos acompanhar agora um trecho da entrevista à Jovem Pan News. Olha só.
Olha, o adversário está batendo desespero, ele acompanha pesquisas também, ele sabe que está passando por um momento de muita dificuldade, não é de agora, porque está claramente na mente dos brasileiros, o Rafaela, que o Lula virou uma mercadoria vencida. Ele é aquele produto, né, que já está muito fadigado, ideias atrasadas. Ele tem um discurso bonitinho, fofinho, né, nem tanto mais, porque quer conhecer um comunista, deixa ele falar, né? Então o Lula está falando aí, está sendo o meu camisa 10, está sendo maravilhoso. Que ele continue falando bastante, mostrando de verdade quem ele é, o que ele pensa.
É, a gente viu aí então a declaração do Flávio Bolsonaro. É, algo a comentar no sofá?
Ele já comentou. O Trump e o Biden, né, nos Estados Unidos. O Biden que fez o gol pro Trump, né? Ele começou a dar umas falhadas ali no sistema, né? Demorava a alma dele, demorava para fazer o download.
Travava o computador.
Travava o HD dele. Eu acho que a gente está indo para o mesmo caminho aqui.
A gente falou sobre isso há alguns dias, né? Se o Lula poderia seguir adiante. Ele publica vídeos, né, na academia, mostrando que tem uma vitalidade que o Biden não tinha.
Mas eu acho muito complicado, porque as coisas que o Lula faz aqui, por exemplo, esses dias a esposa dele estava cozinhando uma paca. E o que você tem para dizer sobre isso? Porque se fosse o Bolsonaro, a direita inteira estava cancelada, né? Mostrar um vídeo cozinhando ali um animal.
A baleia, a gente nem sabe como ela está, né? O quesito emocional.
A baleia deve estar na terapia até hoje, porque ela foi super importunada.
É, comeram a paca lá, tudo bem, compraram a paca numa criação legalizada. Eu, particularmente, não vejo problema algum. Inclusive, dependendo do cenário, eu até experimentaria o prato, que no vídeo parecia muito gostoso, por sinal.
É, são os pesos e medidas sempre... Peraí, não, mas rapidinho. São os pesos e medidas sempre diferentes, que quando o Lula vem a público, inclusive dá declarações que são extremamente questionáveis, às vezes racistas, às vezes mal postas ali. Se fosse qualquer pessoa da direita, não só o Bolsonaro, se fosse Tarcísio, se fosse Zema, tava assim, cancelado na internet, todo mundo odiando. Agora, o presidente fala e tá tudo bem. E o Flávio tá muito certo. Por quê? Porque ele usou a piada que o próprio Lula usou com o Eduardo. O Henrique lembrou muito bem, né? O Lula falou que o Eduardo tava sendo camisa 10 dele. Já que o Lula começou a montar uma seleção, o Flávio, agora o que ele fez? Tirou o Eduardo titular, pegou o Lula que era reserva, botou em campo e o Lula tá jogando muito bem mesmo. É gol contra atrás de gol contra.
É, quem conseguiu perder a eleição com a máquina na mão foi o pai desse aí que acabou de dar entrevista. Acredito eu. Que,
então, pô, o pai.
Nós estamos, sim, mas nós estamos agora com o governo Lula que, pô, coleciona aí 3 mandatos, né? E o povo brasileiro mostra que gosta do presidente Lula, dado que ele ganhou 3 vezes.
Olha a Disney.
E eu, cara, vai ganhar a quarta vez. Essa questão das pesquisas é um retrato de momento. Eu acredito que com as iniciativas que estão sendo tomadas agora, fim da escala 6x1, mais avanços que virão aí pró-população, que inclusive acho muito difícil a direita votar contrária, né? A questão da escala 6x1 provavelmente vai alegar depois que foi uma armadilha da esquerda, como fizeram outras vezes, mas os avanços que virão para a classe trabalhadora, para o povo brasileiro no geral, vão fazer com que esses números melhorem, e eu conto sim com
o tetra do presidente. Eu só não consigo entender, porque já se passaram 22 anos e os números nunca melhoram, né?
Os números melhoraram muito.
O Brasil continua sendo um país de terceiro mundo, e o que a gente tem visto agora aumentou feminicídio, desemprego. Então, assim, eu não vejo na prática isso que você está falando. Eu realmente acho que é uma Disney,
84
né?
84 mil anos de estupros.
O desemprego está na mínima história.
Endividamento superior a 80% da população brasileira.
O conceito de emprego, né?
Por isso. O feminicídio que você trouxe, sejamos honestos, porque a questão do feminicídio, a gente tem duas frentes aí. A primeira é que o combate aos feminicídios deve ser feito pelas polícias, que são estaduais.
Nunca
estão no comando estaduais. E o governo federal, que vocês responsabilizam tanto, propôs o Pacto Nacional contra o Feminicídio, que tiveram governadores, esses que se dizem defensores da defesa das mulheres e tudo mais, que demoraram uma cota absurda para assinarem. Então, há sim iniciativas do governo federal para fazer, inclusive até contra o crime organizado. O governo fez propostas que foram recusadas aí por boa parcela da direita. O objetivo da direita era o quê? Colocar as organizações criminosas como terroristas para abrir porta para os Estados Unidos virem aqui. Isso Henrique, não é solução.
Henrique, se limite ao fato. Vamos no fato aqui. Você quer fazer de conta um mundo aí? E eu admiro o que você faz.
porque eu não sei se eu conseguiria defender alguém como você defende o presidente Lula. Chega a ser bonito, assim, romântico. É uma fantasia e deve ser um trabalho muito difícil estar no seu lugar de tentar fazer essa defesa. Vamos lá, feminicídio. Sabe o que está ligado ao crescimento do feminicídio? Sabe o que está ligado, muitas vezes, ao crescimento também dos estupros pelo país, né? No último documento de segurança pública, 84 mil anos, são números horrorosos. Também está ligado à impunidade. É a aversão que o governo federal e seus aliados têm a medidas mais duras dentro da lei. É abaixar a maioridade. Lembra aquele caso escabroso no Rio de Janeiro? O delegado do caso fala, o mentor mesmo é o menor de idade, que vai passar no máximo um aninho ali, numa casinha, às vezes numa pena que nem é pena, muito na tranquilidade. Então isso incentiva o crime. O Brasil